Estamos recebendo nesta manhã o deputado Vilmar Schembach, aqui na programação da Onda Sul FM. Deputado Vilmar, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E um momento importante, deputado, aconteceu na semana passada, a formatura da primeira turma de medicina da Unioeste, uma conquista que foi consolidada ao tempo em que o senhor era prefeito de Francisco Beltrão. Foi uma mobilização muito grande e que resultou na vinda do curso de medicina aqui para Francisco Beltrão. Deputado, bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos Baixo, Claudir, aqui no estúdio também, toda a equipe, e um bom dia muito especial a todos os ouvintes. A conquista do curso de medicina em Francisco Beltrão é uma das coisas que mais marcaram a minha trajetória política. Foram momentos de muita emoção por ver aquela mobilização muito forte de toda a sociedade, de todas as entidades, não só de Francisco Beltrão, mas também de todo o Sudoeste do Paraná. As lideranças políticas todas foram se juntando e acredito que o prefeito, eu como prefeito, tinha o privilégio de ser prefeito naquele momento, tive um papel no sentido de aglutinar, de somar, buscar apoios, e a gente teve êxito nesse sentido de fazer esse grande movimento que resultou nessa grande conquista, o curso de medicina, que agora forma a sua primeira turma, e desde que entrou na reta final o curso, já os formandos, os estudantes passaram a levar atendimento à população no hospital regional, em outros hospitais aqui de Francisco Beltrão e da região, nas unidades de saúde, e agora mais do que nunca formados, eles chegam ao mercado, vamos dizer, no momento que a sociedade, a população, o Brasil precisa muito deles. E então foi toda uma história muito bonita que culminou agora com a formatura da primeira turma. Então, mais uma vez, momento de muita alegria, muita felicidade, muita gratidão a todas as pessoas que se envolveram, as pessoas que levaram esse projeto adiante, a Unioeste, que evidentemente cedia. Já tem o campus, né, acho que está bem encaminhado, funcionando já no novo local, próximo ao Hospital Regional. Então, uma história muito bonita do curso de medicina, e agora forma a primeira turma. E, mais uma vez, eu tenho procurado, e é justo, dividir os méritos desta bonita história com todos realmente que participaram.
Deputado, o seu nome esteve em evidência essa semana, informações de que existe a possibilidade de que passe a ocupar o cargo de secretário da Agricultura no futuro governo de Ratinho Júnior. Em que pé está a situação, deputado?
Bom, essas especulações para que eu possa compor no executivo, ela já vem em algumas semanas, porque há uma movimentação na Assembleia e no novo governo que se organiza, por abrir espaços também para alguns deputados que ficaram na suplência, e daí se buscam aqueles nomes de deputados eleitos que têm alguma experiência de gestão pública, como é meu caso, tenho experiência de gestão pública, e pelo fato também de eu ter defendido nos 4 anos a bandeira da produção do leite, que é um dos pontos fortes da agricultura em várias regiões do Paraná, inclusive aqui no Sudoeste, e por conta também de uma conversa reservada que eu tive com o governador Ratinho Júnior essa semana, na segunda-feira, 2 horas da tarde, então a especulação aumentou, mas o governador até tem dito que o meu nome é incluído num dos nomes que tem essa experiência de gestão e que seria importante estar no governo, mas não há assim algo pontual, formal, de convite. Eu tenho até analisado, por conta da movimentação que existe, os deputados têm dado esse incentivo, porque tem os prós e contras para um deputado assumir uma secretaria. Então nós iríamos analisar, evidente, mas tem outros nomes também especulados, e teria em princípio assim, uma preferência por permanecer na Assembleia. Então estamos continuando o nosso trabalho normalmente, e também ontem falei com o João Carlos Ortega, que é um dos principais nomes da equipe do Ratinho Júnior. A gente analisou esses aspectos, mas a gente tem procurado administrar aí com esse foco maior de permanecer onde eu fui eleito, que é para deputado mesmo, fazer essa minha rotina de toda semana, de ir a Curitiba, como aconteceu mais uma vez essa semana. Cheguei já de madrugada de Curitiba, e daí ficar em Beltrão e na região. Tenho gostado muito desse trabalho de entrosamento cada vez maior com a população, mas se, vamos dizer, funilar para uma situação mais objetiva, daí nós estaremos dando uma resposta definitiva também, por conta, são mais algumas conversas com o próprio governador, mas não me senti assim ainda na obrigação de dizer sim ou não, mas estamos continuando normalmente o nosso trabalho como deputado, mas evidentemente que é um contato importante. Eu tenho outras indicações também de Francisco Beltrão para ocupar cargos no governo. Eu levei a indicação do ex-prefeito Vilmar Cordaço e levei a indicação também do vice-prefeito Antônio Pedron, que foi coordenador da campanha aqui na região. Então, em algum momento aí também serão nomes analisados para a futura equipe.
Deputado, nessa sua conversa com o futuro governador, um dos assuntos foi a questão das estradas da região.
Sim, esse é um ponto altamente prioritário. Disparado é o principal assunto quando se fala em investimentos aqui na região sudoeste do Paraná. E todas as vezes que Ratinho Júnior veio ao sudoeste, nós achamos muito claro. E numa oportunidade que ele veio a Dois Vizinhos, um dia de muita chuva, o avião ficou em Francisco Beltrão, acredito helicóptero, e nós fomos de carro daqui a Dois Vizinhos e ele pôde ver com os seus próprios olhos, como reforçando, usando aqui um pleonasmo, isso, né, Baixo?
Exato.
Então ele viu e marcou bastante. Nós voltamos nessa conversa de segunda-feira a falar sobre. Eu disse: olha, governador, precisa resposta urgente, porque eu confesso para você, Baixo, para os ouvintes, eu chego no final do meu mandato apenas, mas eu me sinto já com um débito muito grande desse assunto, que tenho recebido e recebeu poucos investimentos. Nós precisamos dar uma resposta. Mas gostei muito das ideias muito claras do governador em relação a esse assunto, de buscar um investimento o mais rápido possível entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, e também no corredor do Sudoeste, aqui de Realeza até Palmas, que é essa situação precária aí que muitos vivem diariamente. Então nós temos algumas ideias aí, ou de buscar de imediato uma PPP, que é uma parceria com a iniciativa privada, com empresas, ou buscar um financiamento no BNDES do Estado específico para investimento aqui, o que eu gostei mais desta segunda ideia, porque se for essa da busca do investimento, de um financiamento no BNDES para dar a solução, então faria a obra e depois poderia entregar para uma concessão que só iria cobrar a manutenção da estrada, e isso daria uma condição de se pagar uma tarifa extremamente baixa, como a gente percebe na 101, aí nessa rodovia que vai a São Paulo, que eu tive fazendo viagens recentemente nesses dois trechos. A maioria dos pedágios entre Curitiba e aí pela 101, que vai no litoral, na direção do litoral de Santa Catarina, é R$ 3,00, R$ 3,10, me parece, e essa de São Paulo até menor o preço, ou vice-versa, mas não supera o valor de R$ 3,10 em nenhuma dessas rodovias.
Acho que de São Paulo é R$ 3,10, Santa Catarina é mais barato
ainda. Mais barato ainda, exatamente. E essa fórmula também vai ser aplicada aqui nessa duplicação que está sendo feita na 163, que inicia ali em Marmelândia, na ponte do Rio Iguaçu e vai até Cascavel, que o DENIT está fazendo esse belo investimento ali, e também deverá ser entregue uma concessão que poderá seguramente ficar abaixo de R$ 2,00, que seria somente a manutenção da estrada. Então essa fórmula nós vamos defender para o Sudoeste Paraná, mas o importante é que o governador está bastante determinado a trazer nesse período uma resposta. Isso nem precisa aqui dizer da importância, porque todos sabem, né, Beltrão e Dois Vizinhos, duas cidades importantes, com grandes indústrias, com universidades, essa grande movimentação, e é um corredor, é um carreiro. E também a 280, que tem todas essas ligações com o sul do país, com Mato Grosso, com a capital do estado, é uma rodovia realmente que precisa se tomar buscar uma solução o mais rápido possível. Aliás, já estamos muito atrasados nisso.
Deputado, uma outra preocupação da população, e nós temos recebido aqui várias reclamações nos últimos dias em relação ao contorno que está sendo construído, o novo contorno de Francisco Beltrão, contorno noroeste, né? Também existe o compromisso do governo do estado de continuar essa obra.
Sim, esse é um convênio que está elaborado, está vigente, e a governadora deve ter paralisado por conta do final do governo, com toda a burocracia, com todas as licitações, e o tempo vai passando. Começou muito perto já do final desta gestão em curso. Então, tem o compromisso também do governador de nós retomar no ano que vem, até porque o Estado está no equilíbrio financeiro, não é o valor que está sendo divulgado, porque eu conheço bem como se faz uma prestação de contas, e muitos que estão me ouvindo sabem da área pública, porque fala que tem 5 bilhões no caixa do Estado. Mas grande parte desses recursos já são recursos comprometidos, recursos, verbas carimbadas com destinação específica. Recurso livre mesmo vai ter aí coisa em torno de 1 bilhão a 1,5 bilhão de reais, o que já é importante, já dá para começar algumas ações, e obras como essa nós estamos otimistas que poderemos iniciar também no primeiro semestre ainda do próximo ano.
Deputado, nós agradecemos a sua presença aqui na Rádio Onda Sul, trazendo essas informações importantes, especialmente essa boa notícia de que o futuro governador está preocupado e quer resolver essa situação das rodovias aqui da nossa região.
Sim, eu fiquei otimista também com essa conversa e essa determinação do governador, que tem claro na cabeça esse aspecto, e por isso foi importante a presença dele aqui durante a campanha várias vezes. É importante ter essa representação política do Sudoeste, que tem que trabalhar, deve trabalhar unida, e eu procuro, tenho uma característica nesse sentido, quero reunir todos os deputados estaduais, todas as entidades, para que a gente possa mobilizar e insistir, ficar marcando presença para que a gente possa trazer esse início de investimentos o mais rápido possível. Agradeço, Baixo, mais uma vez, muita oportunidade de estar aqui e falar com você e tantos ouvintes nesta manhã. Muito obrigado, um abraço a todos.